verdadeiramente essa missão da nossa vida. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Façam assim comigo ainda de pé, que a cruz sagrada seja
de todos, não seja para não ninguém, deixe nos fatos, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me oferece, é que tu deixa de me oferecer,
que a cruz sagrada seja de todos,
não seja para não ninguém.
Para os teus amigos. Esse é o problema.
Irmãos, antes que a gente possa propriamente entrar na pregação, eu preciso aqui fazer algumas considerações com vocês. Eu tenho muito carinho por esta diocese, de Guarulhos, grandes amigos dessa diocese, um grande afeto por esta diocese. No dia 2 de julho eu entrei nesta diocese e saí presidente do conselho, foi desta diocese, no dia 2 de julho, que Deus me escolheu para estar à frente desse estado. E de lá para cá eu venho conversando com o Senhor nas necessidades da qual eu tenho, pois é tudo muito grande para mim, pois eu sou pequeno. Eu dizia para o padre, quando eleito, dizendo a ele: padre, é muito grande tudo isso, eu gostaria que o senhor rezasse por mim, porque eu sou pequeno. E o padre disse assim: é verdade, não, é tudo muito grande e você é pequeno, mas o Deus que vai agir nesse tempo, esse Deus é imenso, esse Deus é imenso. Então nós não estamos na renovação carismática católica falando das nossas fragilidades, nós estamos servindo a um Deus que é imenso. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu vim aqui hoje pregar um Deus imenso, um Deus grande, um Deus poderoso sobre tudo que você vive em nossa vida. Esse Deus tem que vencer as nossas fragilidades, é sobre a grandeza desse Deus que nos coloca na renovação. E eu fico rezando nesse tempo junto a esse Deus. E ele vem me secretando muitas coisas, sabe? Ele vem falando ao meu coração muitas novidades. E ele me deu uma passagem que eu preciso trazer aqui para vocês, que ele falava assim: filho, eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Eu ensino um dia com Moisés, o meu filho Moisés. E eu disse a ele: Moisés, tire sua sandália, esse salto que você pisa, ele é santo. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu conheço essa passagem, é Êxodo, está em Êxodo 3, 5, eu já preguei essa passagem. Ele falou assim: você pode ter pregado, você pode ter conhecimento, mas você ainda não entendeu o que eu quis dizer. E eu disse a ele assim: me explica. E ele disse assim: quando eu disse para Moisés, tire sua sandália, esse solo onde você pisa é santo, eu estava dizendo a Moisés: tire sua sandália, eu estou aqui, e aonde eu estou é um solo santo. Eu falei: sim, Senhor, eu entendi. Ele falou assim: mas a proposta não foi essa. A proposta para Moisés naquela tarde foi que Moisés andasse descalço, porque aonde Moisés estivesse, eu estaria, e aonde eu estaria, seria um solo santo. Tire sua sandália em todos os lugares. É tempo de andar descalço, diocese de Guarulhos. É tempo de andar descalço, porque o Senhor quer entrar na nossa companhia. E aonde o Senhor estiver, esse solo é santo. Então tire sua sandália. Esse solo onde você pisa, chamado de renovação, porque o Senhor quer andar ao nosso lado. A segunda coisa, para confirmar esta passagem, o Senhor me deu uma passagem tão linda, que está na primeira Reis, capítulo 19, verso 13, que ele vai dizer assim: Elias, ele mata 450 profetas de Baal. Ele mata 450 profetas de Baal. E ele, com esse ato dele,
Não te abraçava, ele não falou assim: ei, irmão, abraçou.
com Maria e erguer um hino de louvor a Deus. Nós vamos hoje fazer um itinerário para entender quem é Nossa Senhora. Nós vamos tentar entender por que essa veneração que nós temos por Nossa Senhora. Nós vamos tentar entender por que Nossa Senhora é conhecida como Rainha, Rainha da Igreja. Por que que nós veneramos e temos que venerar Nossa Senhora? Tudo começa porque Nossa Senhora é a Rainha dos nossos corações, sim ou não, irmão? Nossa Senhora, ela é aquela da qual nós devotamos toda a nossa esperança em Cristo Jesus. Foi assim que Deus quis. Deus quis o seu Filho na terra, mas antes Ele colocou esse projeto no ventre de Nossa Senhora. Ele falou: olha, eu tenho um projeto aqui e eu vou colocar no ventre daquela Senhora. E assim Ele fez. Ele pegou o projeto, o maior projeto de Deus, e colocou nas mãos de Nossa Senhora. Você topa, Nossa Senhora? E quem foi levar esse projeto foi o tal de Gabriel. Gabriel, o anjo, ele foi levar esse projeto. Chegou para Nossa Senhora e disse: Nossa Senhora, eu tenho esse projeto aqui. Se aceita ou não? Ela falou assim: sim, faça-se vir segundo a vossa palavra. Então aceita aqui. Ele foi no cartório, reconheceu o firma e devolveu para Deus. Bom, ela aceitou. Aqui está a cidade. A Nossa Senhora é essa que tem essa importância para nós. Nossa Senhora, ela é tida como rainha do meu coração e do seu também. Nós vamos entender isso, porque que nós devotamos esse título a Nossa Senhora. Nossa Senhora, Rainha do Brasil. Nós damos esse título a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil. E nós vamos entender por que que ela é rainha. Irmãos, eu convido vocês a pegar a palavra que está em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 30. Lucas, capítulo 1, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versos 30 ao 38. Amém. Silêncio gostoso. Diz assim a palavra para nós: o anjo disse-lhe: não temas, Maria. Versículo 30. O anjo disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome dele de Jesus. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o teu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu filho na velhice, e já está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação.
Glória
ao Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Tudo começa lá em Êxodo, quando José é vendido para o Egito Faraó e os irmãos vão conversar com os faraós. Só que eles não sabem, eles vão na direção de José. José recebe os irmãos, ele não amaldiçoa os irmãos, ele os recebe, os perdoa. E os irmãos são convidados a morar também no Egito. E junto com os irmãos eles trazem Jacó, o pai de José, e eles começam a morar no Egito, e há uma grande prosperidade para José e sua família, e começam a vir outros para o Egito. Os israelitas, os judeus, começam a migrar para o Egito, e há uma grande prosperidade. Passados 600 anos, José morre, e José é esquecido, e ali os faraós olhando um para o outro, olha aquele monte de judeu em terras egípcias, eles dizem, é melhor escravizar, porque senão eles vão dominar a gente, e eles escravizam, eles com medo dessa dominação judaica, em solo egípcio. E aí nasce um menino chamado Moisés, que é judeu. Moisés que nasce, ele tinha uma ordem que era para matar todas as crianças judaicas, eram para ser mortas. E a mãe de Moisés coloca Moisés num cesto e deixa o curso da água. Existia uma mulher tomando banho lá, ela olhou aquela criança passando, ela com compaixão pega aquela criança e leva para o seio da família. E ali Moisés cresce, e Moisés cresce no conforto e no cuidado do palácio dos faraós. Mas chega um momento que Deus desperta o coração de Moisés. Olha para o teu povo, Moisés, eles estão sofrendo, eles estão escravizados. Moisés, tomado de compaixão e seguindo essa ordem de Deus, ele sai do seu conforto e vai livrar esse povo, tirar esse povo da escravidão. E Moisés pega esse povo e caminha com ele no deserto. São 40 anos que Moisés caminha com esse povo. Eles passam fome, eles passam frio, eles passam sede, eles são perseguidos. E Moisés não desiste. Moisés atravessa o Mar Vermelho. Moisés chega na porta de Canaã. Na porta de Canaã, Deus recolhe Moisés. Moisés morre. E Moisés, corpo, quem assume? Josué, ou seu amigo Caleb, seu parceiro Caleb. E eles tomam Canaã. Eles tomam Canaã, a terra prometida por Deus a eles, a terra que mana leite e mel, uma terra que tudo dá, tem fartura, tudo é tranquilo, lá tem segurança, lá tem proteção, lá tem cuidado de Deus para com eles. Mas eles não se dão por satisfeitos, eles querem um rei. Aí começa a confusão. Eles querem um rei, e eles ficam teimando que querem um rei. E o profeta da época é Samuel. E Samuel fica tomado de preocupação. E Samuel vai a Deus e fala: Senhor, eu sei que está errado. Mas não fique bravo com eles. Ele falou: tá bom, Samuel, pelo teu pedido eu não vou me irar com eles. Mas eles escolhem o rei. Eu não vou dar rei nenhum para eles. E eles escolhem o rei segundo o coração do homem. Por isso, cuidado nas nossas coordenações. Cuidado nas nossas coordenações. Para não ficar escolhendo Saul. Cuidado. E o homem escolhe Saul. Saul é um rei que não agrada a Deus. Saul não agrada a Deus. Saul é um rei que desagrada ao coração de Deus. Saul não agrada nem a eles. Eles estão muito tristes com o governo de Saul. da mãe de Salomão. E depois de Salomão vem um outro rei chamado Roboão. Roboão era um rei que era filho de Salomão. Roboão era um rei que cometeu um erro muito grave. Roboão, ele ficou com Jeroboão. E aí os reis se dividem. Tinha 12 reis, 12 tribos de Israel. Vai 2 para um lado e 10 para o outro. De um lado, 2 nações do sul. Do outro lado, 10 nações do norte. Do lado do sul, nós temos Judá e Benjamim, cuja capital é Jerusalém. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, não sorri.
Aquele foi o código dado por Deus para dizer: agora cuida na
é o início da eternidade, o início do paraíso, o início de tudo começa no terceiro passo de Nossa Senhora. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se segundo a tua palavra e faça tudo o que ele disser. É um passo instruído de Nossa Senhora, porque ali Nossa Senhora estava dando o seu filho amado na cruz. Naquele momento ela estava abordando a crucificação do seu filho. Naquele momento ela estava colocando Jesus em meio à morte, e a morte crucificada, da qual nós vamos viver daqui a pouco, na Sexta-feira Santa, que começa no dia de amanhã, os nossos 40 dias em busca de uma conversão. Amanhã começa essa peregrinação nossa. Eu espero que seja a melhor quaresma da tua vida. Eu espero que seja a melhor quaresma da tua vida. Que você se encontre mesmo em liberdade com a sua verdadeira conversão. É o que eu busco em todas as quaresmas, buscar a minha conversão. E amanhã começa e acaba na Sexta-feira Santa esse tempo quaresmal. E lá no alto da cruz, Jesus, lá no alto da cruz, Jesus, ele olha para sua mãe, para quem pisa, e ele diz assim para o menino que estava do lado dele: ei, súdito, súdito, eis aí, mãe, cuidador seu, cuidador meu, ei, cuida da minha mãe, eis aí a vossa mãe, mãe, eis aí o teu filho, aquele que vai cuidar de você. Porque era uma tradição ter alguém que cuidava das que pisa. E Maria teve João como aquele que era o cuidador de Nossa Senhora. E diz a tradição da igreja que depois daquele momento da cruz, ele deu a mão para Nossa Senhora e foi para Éfeso. E lá ele ficou por 14 anos orando lá. Hoje não existe mais Éfeso, hoje é a Turquia, mas a casa de Maria lá está. 14 anos. Então nós entendemos isso. A nossa direita está a Maria, o velho presidente de hoje no Rio. Nossa Senhora é.
Eu quis refrear, eu quis
desafio, né? Ele viu o que Elias fazia e falou: rapaz, valeu fazer um pouco, pai. E ele pediu uma porção dobrada para esse amigo. Eu não sei se ele foi atendido, parece que foi. Mas Maria é a mulher que tem a porção dobrada. Se nós pegarmos lá no verso 35, vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre ela e a sombra do Altíssimo a envolveu. Ali foi o primeiro batismo do Espírito Santo em nosso Senhor. Ali aconteceu o primeiro Pentecostes, não foi? O primeiro não é em Atos 2. O primeiro é em Lucas, capítulo 1. Onde ali acontece o primeiro Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre ela e a sombra do Altíssimo envolveu. Você imagina que a palavra vai dizer que a sombra de Paulo, a sombra de Pedro curava. Eu fico imaginando a sombra de Maria. Se a sombra de Pedro curava, você imagina de Maria envolvida por Deus e totalmente tomada pelo Espírito, você imagina a sombra de Maria. Eu fico imaginando a sombra de Maria. E Maria, ela foi tomada por esse Espírito. E aí tem um segundo episódio, quando ali em Atos 1:8, Cristo vai dizer: descerá sobre vós o Espírito Santo, vos dará força. E serei minha testemunha em toda Samaria, da Judéia, até os confins do mundo. Ele está falando: não vão embora, fiquem, porque eu tenho ainda algo muito especial para vocês. E aí em Atos 2 acontece o derramamento do Espírito Santo. E a palavra diz que Maria estava com ele de novo. Maria recebeu a segunda vez o Espírito Santo, a porção dobrada, pedida por Eliseu, foi dada a Nossa Senhora. E nisso ela ganha a força necessária para vencer todas as adversidades. A força que nós temos como carismático não está em nós, está no Espírito que em nós está. A força sua não está em você, está no Espírito em você. Por isso, carismático, não tenha medo de pedir a todo momento: vem! Eu achei muito interessante essa expressão, vem Espírito. Porque eu falei assim: meu Deus, o Espírito já está em mim. Por que eu fico falando vem Espírito? E o Senhor me explicou: não é vem Espírito. O Senhor disse: quando vocês falam vem Espírito, tem que dizer vem Espírito. Você está dizendo: Espírito Santo, não fica quieto em mim, manifesta no meio desse povo. Desse é o choro, Espírito Santo, apareça para ele, Espírito Santo. Espírito Santo em mim, muda a vida dele, Espírito Santo, manifesta, Espírito Santo, nessa diocese de Maranhão, manifesta, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem,
teve em 20 de julho de 1969, 20 de julho. Jesus disse: com a minha mãe, eu
Isabel, esse é Jesus, meu amigo. Jesus, essa é Isabel, a minha amiga. Conversa com ela, resolve isso. Ajuda ela na caminhada dela. Ajuda ela, Senhor, nas lágrimas que ela tem. Ajuda ela. Foi assim que os santos se tornaram santos. Tem uma amizade íntima com o nosso Senhor Jesus. O convite para nós é ser santo. É ser santo. E nós não vamos conseguir ser santo se nós tivermos uma amizade íntima com o nosso Senhor. Para encerrar um dia, eu estava em casa e eu estava sentado à mesa com o meu amigo, sabe? Ele estava lá comigo.
Vamos se levantar, cara.